A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, caros ouvintes, esse é o podcast Elementar, com mais um programa de entrevistas, programa que foi elaborado e concebido pela Ágila de Oliveira, que está aqui conosco para fazer as perguntas para o nosso entrevistado de hoje. Fala aí, Ágila.
Oi, pessoal. Boa noite, bom dia, né? E boa madrugada.
Estou aqui também com o Diego.
Fala aí, galera, beleza?
E eu sou o Luciano. Hoje nós temos a honra de receber aqui o Alberto Álvares, que é um cineasta guarani andino. Não sei se eu falei certo. Ele também é professor de Guarani. Ele é mestrando do PPG Cine da UF, que é o programa de pós-graduação em cinema e audiovisual. E ele vai falar um pouco aqui sobre o trabalho dele com cinema, com audiovisual. E é isso aí. Primeiramente, muito obrigado por aceitar aí o convite e a disponibilidade. Se apresente aí, pode começar falando um pouco assim do início, como que começou o seu trabalho, como é que surgiu o seu interesse.
Boa noite, né, Neputonde. Boa noite, boa tarde, boa noite. Ah, eu agradeço muito o convite, né, acho que é importante, né, mesmo que agora, mesmo que a gente faz virtualmente, né, mas é importante manter essa conexão, né, acho que esse tempo, né. Antes de começar assim a falar um pouco sobre a trajetória, né, do filme, fazer o filme, eu quero saudar aquelas pessoas que se foram, né, e saudar as pessoas que estão vivas, né, e aquilo que as pessoas que se foram deixaram uma nova esperança, né, pra gente poder viver, né, pra poder a gente refletir de novo, e deixaram uma imagem pra gente, né, as imagens guardadas, assim. E mesmo seja num celular, né, ou na voz, ou mesmo em filme, né, acho que é importante lembrá-lo, né. Meu nome em português é Alberto, né, como o Luciano já me apresentou, e em Guarani eu me chamo Tuparaí. Eu sou Guarani Andeva, nascido em Mato Grosso do Sul, né. Atualmente eu moro no estado do Rio, no interior do Rio. E eu falo três Guarani diferentes, tanto o Mulá, Nhandevas e o Kaiowá, né? E hoje eu trabalho muito junto com o povo Mulá, na qual entre região sul e sudeste do Brasil. E ao mesmo tempo, hoje eu retorno à minha própria terra, onde na qual também eu nasci, né, com os projetos que eu tenho para poder realizar os trabalhos. Em 2000, e na verdade, assim, eu comecei atuando para frente da câmera, né, como ator, né. Eu sempre falo que eu sou atormentado. E em 2008 eu tava morando no Espírito Santo, tava dando aula na escola, né, e aí apareceu um projeto de ficção para gravar assim dentro do território, dentro da aldeia indígena, na qual onde as pessoas que levaram o projeto não eram indígenas, né? Então criaram uma aldeia cinematográfica dentro do território, dentro da aldeia. E aí eu fiz o teste, né? Como não era pago, então eu falei, pô, eu vou fazer também o teste. Então, e eu me lembro muito, assim, o meu aluno que falou assim pra mim, né? Eu tava dando aula na aldeia, Espírito Santo, ele falou assim, pô, professor, você não vai fazer o teste, né? Eu falei, não, eu tenho bastante trabalho pra corrigir de vocês e tudo. Aí ele falou assim, pô, não custa nada, você não vai pagar, né? E aí, tipo assim, eu lembrei disso. Falei, aí eu fui fazendo. E aí todo mundo queria o papel principal do filme. Chama-se Como a Noite Apareceu. Então, aldeia todos, os Guarani vieram fazer esse teste para ser o ator principal, né? Então, e aí eu fui fazendo, eu fui passando, né? Até cheguei ao final, assim. E aí o diretor, ele falou assim pra gente, né? Que ele ia ensinar a gente de como atuar pra frente da câmera. E aí ele falou que até hoje eu lembro, ele falou assim, nunca deve olhar agora pro filme. Talvez esse filme que a gente faz, ele falou, pode ser um sucesso ou pode ser um fracasso. Então, e aí sempre tem que olhar pra frente. E hoje eu lembro muito disso, né, de poder olhar pra frente e não olhar naquele momento, assim. E fazer o ficção é muito, é diferente, né? Porque é muito, assim, tipo assim, os caras que vão à aldeia, assim, eles sempre querem contar a imagem do índio romantizado, né? Contar a história do passado, assim, como se o índio parasse no tempo, como se a gente não viesse acompanhasse esse mundo moderno, né? Então, e aí eu percebi que isso me incomoda, na verdade, desde que antes de entrar para os cinemas, assim, sempre me incomodou, né? De ser uma figura que, pô, só botar um cocar na cabeça e aí, tipo assim, ah, tudo índio pintadinho, só pra turista ver, sabe? Então isso me incomoda muito. E aí depois disso, né, e o mais legal, assim, o diretor sempre deixava a gente olhar, assim, né, eu e mais um amigo meu que passaram no teste, se olhar de como tava a cena, né, como que o cara cinegrafista tava enquadrando os personagens, pessoas ali, e aí eu fui e acabei gostando, né, e aí tipo assim, então eu vim pro Rio, aí eu queria começar a ser ator, né, procurei várias agências, né, fiz várias publicidades, fiz o filme nacional, tanto internacional, né? Então, e ao mesmo tempo fui procurando que eu queria ser um das pessoas que conta a história do nosso povo de hoje em dia, né? Do olhar, trazer o meu próprio olhar para dentro do nosso povo, assim. Então fui procurando as parcerias e tudo, né? E agradeço muito, assim, a Universidade Federal de Minas Gerais, né? Na qual, onde eu me formei, né? Na licenciatura intercultural indígena. Em 2008, 2009, 2010 apareceu um projeto, chama-se Observatório da Educação Escolar Indígena. E aí eu entrei nesse observatório, né? Só que aí era só para trabalhar a questão escolar, né? Do território, do povo guarani, assim. Então, eu levei a ideia para a coordenação. Tipo assim, ah, eu quero contar a minha história através da câmera, através de filme. Então, e aí ela falou que não era possível isso, e aí falou que ia acatar a minha fala e fazer uma oficina, né? Porém, ela construiu, assim, essa oficina, só que era de montagem, não de filmar, né? Então, a filmagem eu aprendi filmando na prática, assim. Em 2012, a minha primeira viagem, eu fui em Santa Catarina para filmar os verdadeiros líderes espirituais. Então, nesse verdadeiro líder espirituais, o Tiramoni, né, que é o mais velho, hoje ele tá com 110 anos, naquela época tava... Não, hoje 2012 estava 104, então hoje então tá com 111 anos por aí. E ele que me ajudou a filmar, né? Ele que me ensinou a enquadrar, assim, mas tudo em Guarani, né? Ele me mostrava como é que eu tinha que me posicionar pra frente da câmera, assim, pra poder filmar eles, assim, me mostrava. Apesar de que ele já era um senhor de idade, assim, ele me falava, assim, de como poder filmar ele, se era pela metade, se era cabeça inteira, se era pé, mas tudo em Guarani, sabe? Então ele foi renomeando pra mim esses quadros, né? Que hoje a gente que hoje, assim, que as pessoas usam muito nessas teorias, né? Dizer assim, não, a gente, esse cinema hollywoodiano, esses quadros, né? Então ele foi nomeando pra mim todos em Guarani, assim, de como deve me ensinar, né? E eu aprendi isso. Então eu aprendi tudo em Guarani. E aí quando, olha, é engraçado, quando eu... Meu primeiro filme, eu comecei pela longa. Quando passou no festival de filme etnográfico em Belo Horizonte, que é o Forum Doc, o famoso filme passa ali. Então, ele falou assim, os caras falaram assim, pô, caraca, muito bonito o filme. Qual o quadro que você usa ali e tudo? Pô, eu nem sabia do nome dos quadros. Eu fui apresentar o filme. E eu falei, pô, eu não sei qual quadro que eu utilizei, mas eu sabia que tudo é em Guarani, porque o meu avô tava me ensinando em Guarani, né? E aí, tipo assim, aí depois eu fiquei pensando, aí depois eu vim construindo os trabalhos, né, e tudo. Hoje no mestrado, assim, hoje eu tô escrevendo sobre os quadros que eu aprendi, né? E é da forma que eu vou renomeando os quadros dentro do cinematográfico, assim. E aí depois eu fui fazendo vários filmes, fui aprimorando, praticando, né, montagem, tanto finalização, assim. Hoje eu consigo finalizar os meus próprios filmes, tanto mexendo áudio, as câmeras, correção, né, montagem, então tudo isso eu faço, né, porque eu vi que eu tinha que aprender, né, pra poder fazer o filme, porque a gente sabe que montadores cobram muito caro, então tipo assim, então se você não tem recurso suficiente, você tem que tem que aprender a fazer, porque se você não souber fazer, você vai demorar anos e anos pra você ir fazendo os filmes. Então hoje, por isso que hoje facilitou muito a minha vida, assim, então, de fazer o filme. Então hoje eu tenho equipamento, eu vou à aldeia pra construir esses filmagens. Aí eu tivendo recurso, pra mim é muito mais legal ainda com recurso, né? E aí se não tiver recurso também, eu vou, porque eu gosto daquilo que eu tô fazendo, né? Então através disso também vou fazendo essas pesquisas, descobrindo, né, essas novas linguagens, assim, de como poder trabalhar esse cinema que vem realizando, assim, dentro do território, assim, né? Eu acho que é isso, pra começar, assim, acho que... Então eu comecei assim, né? Trabalhando assim, então talvez se eu viesse pela escola de cinema, assim, hoje, como diz o Chacamon mesmo, né? Talvez eu estaria preso, né? Dentro daquela imagem, assim. E seguindo essa mesma imagem que o que nós ensina, né? Tanto na escola de cinema, quanto a teoria, né? Porque a gente vê que tudo teoria, teórico, fala do quê? Só fala do passado, não fala de hoje, não fala dessas novas linguagens, assim, que as pessoas estão construindo, né? Estão reconstruindo essa nova forma de fazer o filme.
É, você está sendo seu próprio teórico, tendo sua própria teoria, né?
Isso. Então, é muito legal, cara, porque você vai... descobrindo uma nova forma de você fazer o filme, entender-se uma nova forma desse mundo da narrativa, né? Desse poder da imagem, né? Desse silêncio, né? Desse corpo que você vem trabalhando mesmo, até você entende, né? De que forma você vai poder se colocar diante de um grande sábio, de um sonhador, né? Principalmente os mais velhos, assim. E de que forma você vai poder utilizar esse equipamento, né? Então acho que tudo isso eu acho hoje em dia é muito rico, né? E aí ao mesmo tempo gostaria que isso estivesse registrado. Então hoje eu estou registrando com o mestrado isso, né? Então e renovando, eu acho que eu estou renovando assim um cinema, né? Talvez um cinema indígena, né? Ou eu falo que o cinema guaraní, porque falar cinema indígena engloba todos os cineastas indígenas, então eu não posso falar pelo todo, mas eu posso falar daquilo que eu venho desenvolvendo os trabalhos dentro do cinematográfico.
Muito bom.
Numa entrevista que você comenta sobre o filme O Último Sonho, você disse que sonha pra montar um filme, né? E que ao terminá-lo você disse que acordou do sonho. Queria que você falasse um pouco pra gente a relação dos seus filmes e como você realiza ele com os sonhos. Como é essa relação dos sonhos com a vida na cultura guarani?
Principalmente pra nós, guarani, o sonho, ele é tudo, né? Para você viver, você precisa sonhar, né? Você tem que pedir a Nhanderu todas as noites, né? A partir do momento que você vai deitar, agradecer, né? O que passou e agradecer e pedindo para que te coloque um sonho bom, né? Porque todos nós guaranis sabemos muito bem qual a importância do sonho, do sonhar, né? Ter um sonho ruim e um sonho bom, né? Então você precisa pedir para o Nhanderu para ter esse sonho bom, né? Porque o sonho ruim a gente não quer sonhar, porque aquilo ele traz uma coisa ruim para a gente, principalmente para o nosso povo, né? E eu me lembro até antes de. Eu acho que foi em 2000. E antes de fazer esses filmes todos aqui no estado do Rio, comecei a fazer o filme mesmo, foi em 2016, entre 2016. Acho que foi no comecinho de 2016, eu não sei se 2015, eu tava na aldeia antes. Então, foi 2015 que acho que eu tava lá na aldeia de Angra do Reis, onde, na qual o personagem do filme O Último Sonho, que é o Tiramoy, né? A gente tava conversando sobre o sonho, e aí de repente eu perguntei pra ele, falei assim, por que sonhar, né? E aí ele simplesmente me respondeu e fala assim, que aquele que não sonha é o fim da vida, ele falou. Então, enquanto você estiver vivo, você precisa sonhar, você precisa pedir para sonhar, para você caminhar e levantar. Ao levantar, você agradecer aquele dia, aquele sonho. Senão, ele falou assim, então, e quando, tipo assim, então a pessoa que não sonha mais é o fim da vida, né? Então, é a mesma coisa. Eu acho que o filme O Último Sonho, ele trata muito essa questão do sonhar, do entender, né? Como é que ele guiava o seu povo, né? Como é que esse Tiramoy guiava? Através do sonho deles, né? Através do mundo da espiritualidade, né? De poder caminhar isso. E uma dessas entrevistas, uma Tidjari, que é a mais velha, comparava essa questão da imagem entre a televisão e o poder da espiritualidade. E ela fala assim, que o poder da espiritualidade mostra como se fosse uma imagem da televisão, né? Ele consegue te enxergar como se fosse uma imagem, né? Consegue localizar através da sabedoria dessa espiritualidade. Então, e aí ela fala que o raio-x, né, tudo do saber do mundo Guarani, leva ela onde tá essas pessoas tá doentes, assim. Então, tipo assim, então ela consegue enxergar onde tá essa doença no corpo, como se fosse uma televisão mostrando, né? Eu achei muito bonito isso. E outra questão do sonho, por exemplo, hoje, o que a gente está vivendo, o Tiramoy, antes de ter seu passamento na Terra aqui, ele já tinha sonhado, né? E ele falou assim, na casa de reza, falou assim, vai vir uma pessoa que não gosta de indígena, vai querer tentar acabar com o nosso povo. Mas só que isso eu não sei quando ele falou. E aí ele falou assim, eu não vou viver mais pra ver isso. Mas vocês, irmão, vocês têm que ser fortes, vocês têm que buscar força através da casa de reza para vocês poderem passar essas coisas que virão. Então, e aí ele falou, Nyanderus, me mostra quem é essa pessoa, mas eu não sei quem é, falou, mas é um branco. Então, hoje, aí, 2016, 2015, parecia que o nosso Brasil tava tão bem, assim, de educação, essas coisas todas. Quando chega 2018, 2019, vem o coiso, né? É tipo assim, então, e aí as pessoas caíram na real, né? Então, ele, o Nyanderu, tinha mostrado ele lá pra 2000, no final de 2015, no comecinho de 2016, antes de ele morrer, então ele já tinha visto isso no sonho, né? Então, e esse filme, O Último Sonho, eu não chamei Aldeias de Sonho porque eu fiz uma homenagem para ele. Porque Angra do Reis, Sapucaí, Aldeia Sapucaí, ele criou através dos sonhos. E muito interessante isso porque... E quando eu estava montando O Último Sonho, eu sentava aqui assim, parecia que vi... Às vezes, quando a gente monta o filme, parece que trava tudo, assim, no que andar. Acho que até escrita isso. Parece que some tudo e você não consegue pensar. E a mesma coisa é o filme. E aí montava, parecia que estava tudo travado, né? Não conseguia passar de uma imagem para outra imagem, essas coisas todas. E aí aparecia esse tipo o sono, né? De repente, assim, aí, tipo assim, eu fechava o olho. E aí eu via o Tiramoy, né, falando assim pra mim, essa imagem você não deve colocar aqui, você tem que levar lá atrás. Ou aquela imagem que tá lá atrás, você tem que levar lá na frente. E aí acordava, assim, pô, será que é isso? É isso? E aí eu tirava aquela imagem daquele lugar que onde eu coloquei, botava em outro lugar, e aí a montagem começava a andar de novo, parecia que começa a fluir de novo assim, essa questão da montagem. Então, então eu acho que isso me faz muito refletir muito essa questão da espiritualidade, né? De sentir, né? De entender esse mundo dos Guarani, né? Principalmente do meu próprio povo, né? Que a imagem, ele não é apenas uma imagem. Você tem que, quando você está montando uma imagem de um sábio, você não tem que olhar aquela bela imagem, você tem que olhar o saber, o conhecimento que ele tinha, né? Então, acho que tudo isso me faz eu pensar muito essa questão do sonho, né? E da montagem, né? Montar um filme é como montar uma cesta, né? Fazer, construir uma cesta. Então, tudo tem uma lógica de fazer essa montagem, né? Então, eu acho que isso, eu vivi essa experiência do sonho de montar o filme O Último Sonho, né? Então, é isso.
Alberto, falando ainda sobre a importância dos sonhos, né? Fala um pouco pra gente sobre o filme Sonho de Fogo, qual a relação que ele tem com o momento que a gente tá vivendo tudo isso, né? Crescendo conosco.
Eu acho que, tipo assim, o Sonho de Fogo é como eu falei, né? Nós, Guarani, temos muito medo do sonho. Assim, sabemos a importância do sonho. Por isso que a gente pede pra sonhar um sonho bom, né? Então, por exemplo, só pra... eu dar um exemplo, vamos supor que você vai ter filho ou uma filha, você sonha, né, com certos passarinhos, assim. Então, tipo assim, se for a menina, vai ser você sonha com um filhote de papagaio, né? Se for o menino, você sonha alguém te dando um presente de artesanato, de bichinho de onça, ou de tatu, assim, essas coisas todas. E sonhar com fogo, eu tenho muito medo de sonhar com fogo, né? Porque sonhar com fogo, eu tenho certeza que algum dos parentes ou algum dos meus filhos vai adoecer, né? Então isso me deixa muito medo. E aí, no comecinho, antes da pandemia tudo acontecer isso, eu tava filmando lá em Jaraguá, São Paulo. E aí eu ia, voltava, né? Retornava, ia pra São Paulo, voltava pra casa. E um dia desse, eu sonhei que... parecia um fogo, mas não era um fogo se você colocasse num capim assim, você fizesse o fogo e podia acabar. Então sonhei que o fogo era como se a terra tava pegando um fogo, né, sabe? E aí eu acordei, fiquei pensando, uai, o que vai acontecer, né? Eu senti até assim, me arrepiava tudo, me acordei. Eu acordei com medo, né? Eu falei, pô, eu pedi pra Anderu que não acontecesse nada, né? Coisa de mim, assim. E aí passou, né? Aí eu falei, pô, passou isso. Será que só apenas um sonho que eu sonhei? De repente veio a pandemia, né? Então, eu não sou um sábio, mas o Anderu tinha me mostrado através do sonho que isso ia acontecer o mundo, né? O mundo inteiro, na verdade, né? Porque o fogo tava pegando o mundo, a terra, né, se queimando assim, tipo assim, então aquela ninguém escaparia, o que tá na frente dele, né? Então, tipo assim, então é uma coisa ruim que aconteceu. Aí quando eu lembrei assim, eu falei, pô, então era isso. E aí eu falei, pô, viajei para o Paraná, né? Aí eu fui gravar um depoimento de um velho lá, o sábio, de parente. Aí a mesma coisa, sem eu conversar com ele sobre essa questão do sonho, desse poder do fogo, de sonhar com essa doença. Eles foram falando dessa questão, né, da mata, né, da fumaça, né, qual que segura a doença e por quê, né? Então eu falei, pô, acho que eu vou compartilhar isso. Mas só que, tipo assim, um sonho de fogo eu fiz, não era pra ser um filme, sabe? Então eu fiz uma curtazinha pra compartilhar com os amigos, assim, tudo, né? O que eu tinha sonhado, né? Aí, de repente, quando eu fui ver, assim, tipo assim, pô, o sonho de fogo tava ali, né? Como passando, me pedindo os vários festivais, assim, né? Então muito acesso congresso, o pessoal me chamava para falar sobre, mas e aí, como é que você vê, você preveu esse mundo, esse catástrofe? Eu falei, não, eu só apenas queria compartilhar o sonho, né? Por que o medo do meu sonho? Por que eu sonho, quando sonho eu tenho medo, né? Então, essas coisas todas. Eu acho que, e é isso, acho que o sonho de fogo, ele me mostrou esses caminhos, né? Que você não precisa ser um grande sonhador, né? Mas você precisa acreditar, né? Daquilo que você acredita na sua vida, assim, né? De ser um povo. Né?
É interessante isso que você falou, de que não estava planejando para ser um filme, mas eventualmente ele acabou se tornando um filme. Aí, aproveitando isso, gostaria que você falasse um pouco sobre o seu processo de criação. Como é que você prepara, como é que você planeja o próximo filme que você vai realizar? Você faz o filme sozinho? Tem uma equipe? Você tem colaboradores? Fala um pouco sobre esse processo, o antes, o durante e o depois.
Por exemplo, para fazer o filme com os Guarani, com meus parentes, né? A primeira coisa, eu sempre penso no título, assim. Assim, qual título que eu devo colocá-lo no filme? Porque eu penso que nós, Guarani, temos muita história. E para não perder essas histórias, né? Então, sempre eu penso, então isso eu vou usar como título. Então, dentro desse título, o que eu quero gravar? Então, e aí eu converso com as pessoas, com os mais velhos, né? Para falar sobre a questão disso, né? Para não sair gravando e aí perder muitos materiais, assim. E a questão de equipe, assim, quando eu tenho recurso, eu pego, assim, as próprias pessoas mesmo da aldeia para me ajudar, né? Ao mesmo tempo, vou mostrando para ele também de como filmar, de como captar o áudio no gravador, o som. E eu, tipo assim, então, por isso que eu falo, o filme, ele não é tem um horário para terminar, tem um dia para terminar, não. A gente vai de acordo com o tempo das pessoas, dos mais velhos, então, e ao mesmo tempo, também eu vou falando para os meninos de como filmar, de como enquadrar, né, de como captar esse som, né, como controlar o som, né, o gravador, por exemplo, para poder sair bem essa gravação, né. Então, e aí leva um tempo, né, às vezes uma cena a gente leva quase o dia inteiro, assim, tipo assim, ali, só na preparação, falar de como poder filmar e tudo, né? Então, acho que isso é legal, assim, porque você não tem pressa de filmar, né? Não é igual a um projeto, você tem que estar ali, tipo assim, eu tenho um horário, tenho que terminar nesse momento, sabe? Mas quando eu pego um trabalho, assim, claro que eu vou, assim, eu marco, né, pra terminar, né? Então, tipo assim, quando a pessoa contrata o meu trabalho, eu sei que eu tenho que entregar aquele produto, então eu faço diferente, às vezes, né? Eu já chamo as pessoas que já tenha mais conhecimento, assim, para não meio que atrasar, assim. Então, e aí, tipo assim, hoje, assim, eu consigo caminhar sozinhos com os projetos. Hoje eu tenho os parceiros, né? Por exemplo, agora, dia 8 a 13 de setembro, eu vou começar a filmar um projeto grande que eu tenho do Canto da Terra, né? Que eu, mais um outro pessoa que não é indígena, pegamos parceria para dirigir junto uma longa, né? E filmar tanto aqui no Rio, né? Frenac, Xingu e Runicuim. E aí, tipo assim, então, e acabei ganhando um projeto agora também do Rumos e tal Cultural, na qual em 2017 eu viajei para Mato Grosso do Sul, na fronteira entre Brasil e Paraguai, fui até no Paraguai fazer uma pesquisa de roteiro de filme, na qual eu tinha ganhado um projeto pro roteiro de Belo Horizonte. Então, e aí eu fui escrevendo, né, ao mesmo tempo filmando, por como eu tenho equipamento, já fui filmando também. Então, eu tenho os materiais dos 30%, né, e aí escrevi o projeto pro Rumos, com os colegas, né, com os amigos da equipe mesmo, e a gente acabamos sendo contemplados para esse edital, assim. Mas é interessante que o único projeto, que é o Coração da Terra, que é o Grupo Tech, foi selecionado para ir a campus. Todos os outros projetos que foram selecionados, ele não vai ter o trabalho de campo. Então, e assim, eu vou construindo, né, os parceiros, né, eu busco parceria. E eu sempre falo, tanto na aldeia, tanto fora da aldeia, que é importante, né, fazer um filme com as parcerias, quem queira fazer o filme com a parceria, né? Então, e hoje eu penso muito nessa fala do diretor, né? Todo olho lá na frente, né? Eu sempre olho para frente, né? Talvez isso eu chamo assim que o filme que eu venho fazendo talvez foi o amanhã, né? Talvez eu não consiga entender ou talvez eu não consiga enxergar e ver o amanhã, mas o amanhã que eu falo são as todas as crianças que poderão ver, entender, né? Qual o trabalho que eu fiz com a comunidade, qual o registro de narrativa que eu deixei o legados para o meu próprio povo, assim. Então eu acho que fazer o filme é como um sonho, né? Tipo assim, você, quando você tá fazendo um filme, parece que você tá sonhando. Eu tenho certeza que todo mundo, né? E aí quando você termina o filme, quando você acaba, é tipo assim, como se você acordasse. Mas ao mesmo tempo você já sonha de novo. Então tipo assim, ah, eu quero sonhar outro. Igual o Fractime fala que o filme, ele é igual, fotografia é igual uma pepita de ouro, né? Se você cata essa pepita de ouro, mas ele é interminável. E a mesma coisa, a narrativa, a história que você filma é inacabável, assim, né? Só apenas um começo, você dá um recorte e você continua caminhando com ele.
E você tem curtas e longas metragens, né?
Isso.
Então, tem uma preferência ou pelo longo ou pelo curta, ou você gosta de ambos igualmente?
Ah, tipo assim, eu gosto muito de fazer uma longa, né? Mas quando também não dá pra fazer, eu também faço curta, sem problema nenhum, assim. Mas se eu preferir fazer uma, tipo assim, se eu quiser fazer, eu quero uma longa, porque eu acho longa é o mais bonito, né? Porque você tem aquela história que você escreve, né? Essa história através de um filme, você leva a pessoa a viajar através de uma imagem, né? Que tipo de imagem que você está trazendo? E o curta não, o curta você tem que pensar, tipo assim, como é que você vai recortar, picotar aquela imagem? Você precisa contar uma história dentro de um 10, 5 minutos, de 7 minutos. Você precisa repassar a mensagem disso. Mas você não consegue levar as pessoas a mergulhar no mundo da narrativa, no mundo da imagem, no mundo do olhar, né? Desse conexão, desse. Então, acho que o longa, ele, assim, pra mim é longa, ele é o mais que você consegue transcrever e transmitir esse saber, né, da imagem para as pessoas, assim.
Falasse um pouquinho pra gente dos seus equipamentos, que tipo de equipamento você usa e se você vê alguma importância na relação entre o produto final e o equipamento utilizado.
Ah, eu uso vários tipos de equipamento, então eu não sei qual que é, mas é claro que a gente vai aprimorando também até o equipamento, né? Então, eu uso a Sony, né? Tipo assim, eu posso até mostrar, assim, por exemplo, eu tenho essas câmeras assim, né? Assim, ó. Aí, ele é Sony, mas eu não sei qual que é. Eu tenho um Panasonic novo, eu tenho um GoPro Max que grava em 360 graus, um GoPro novo. Então, de uma tecnologia que eu não tô muito na frente nem não tô muito atrás das pessoas, né, que fazem o filme. Então sempre eu vou, dinheirinho que eu vou ganhando, eu vou investindo no equipamento, assim. Mas eu já fiz o filme, eu vou mostrar uma câmera aqui, já fiz o filme com essa aqui também. Eu já fiz o filme com T2i também. É a minha primeira câmera que eu comprei, né? É uma máquina da Canon, mas é fotografia e filma, né? Eu já fiz um filme com esse aqui. Tipo assim, então é trabalhoso, mas eu já fiz já. Então e aí eu vou, e com isso aí eu vou estudando, vendo os equipamentos, né? Qual que eu posso comprar, qual que eu posso melhorar, qual que eu posso pegar emprestado, né? E aí vou fazendo isso também. Eu também pego muito emprestado, assim, quando não tenho equipamento, assim, sabe? Então, acho que é isso. Aí eu tenho um gravadorzinho desses aqui, o Tascam, tenho dois gravadores, né? Então não é aquele de 6 canais, de 8 canais, mas aguenta.
É que às vezes as pessoas, quando querem começar a trabalhar, a fazer seus próprios filmes, né? Às vezes tem uma tendência a achar que o top de linha, precisa do equipamento top de linha, maior resolução, né? E o mais importante é mais o conteúdo, né? Do que a forma em si, né? Você pode ter a câmera de alta resolução e não ter realmente um grande conteúdo, né? Tem muita gente que começa fazendo até trabalhos, tipo aquelas mini DV, que não tem resolução em alta definição, mas fica interessante essa questão do conteúdo mesmo.
É, porque eu acho que assim, tipo assim, como você fala, assim, é o olhar que você precisa ter o olhar. O equipamento, ele não te define. Se você tem o Blackmagic, por exemplo, ele não te define. Tipo assim, hoje eu vejo assim, as pessoas que o olhar que te define pra você competir com outras pessoas que têm essas qualidades de câmera, sabe? Você que tem que trazer esse olhar pra poder, tipo assim, transmitir para as pessoas essa mensagem que você quer, na verdade. Então, e não é a câmera. A câmera, claro que ajuda, mas se você não souber filmar, você não traz nada. Igual o seu Alcindo falou assim pra mim, né? Se você quer ser um bom caçador, você não tem o que se preocupar. Ah, eu vou pegar agora a caça. Você tem que ir na espera para você poder pegar aquela caça. E a mesma coisa, a filmagem. Ele falou assim pra mim, a mesma coisa a filmagem. O filme, você, a filmagem, a câmera, você tem que utilizar ele como se fosse um cachorro. Porque é ele que vai captar, ele que vai capturar essa imagem, esse poder da imagem, esse poder da palavra, das pessoas, para poder você construir e conquistar, né? Para você fazer as pessoas sentir o que ele quer ver, na verdade. Então, acho que é isso. Acho que hoje eu também penso nisso, né? Que com as minhas imagens, assim, eu já ganhei vários. Muitas pessoas que gastaram muito projeto, assim, dentro do projeto. Né? E, por exemplo, Guardiões da Memória, um projeto eu ganhei, acho que era 15 mil para fazer, assim. Tipo assim, aí numa mostra do festival competitiva, né? Aí os caras falaram que tinha ganhado 100 mil, 150 mil pra realizar. E aí, tipo assim, eu fui lá e eu ganhei esses caras com meu 15 mil, ganhei.
Boa.
Festival, sabe? E aí, tipo assim, os caras perguntam assim, pô, qual câmera, qual equipamento que você utiliza? Pô, o equipamento que eu utilizo é um Panasonic. Tipo assim, eu não tinha outras câmeras. Eu tenho um Panasonic aqui que é digital, sabe? Esse Panasonic, ele é digital, tudo digital, né? Então eu tenho ele. E aí eu fiz com isso, um Guardiões da Memória. Então, tipo assim, esse aqui, hoje ele custa no mercado esses 4, 5 mil, 6 mil reais, assim. Então, e aí pra ganhar esse aqui equipamento, eu fui filmar na fronteira entre Brasil e Paraguai. Os caras me falaram isso pra mim: Alberto, você quer dinheiro ou você quer câmera? Eu falei, pô, eu quero câmera. Porque eu não tinha outras câmeras suficientes pra poder trabalhar. Eu sabia que a câmera, dinheiro é importante. Mas também a câmera também é importante. E aí eu fui fazendo esse trabalho. Então, acho que com tudo isso, eu fui me equipando, assim. E hoje, assim, eu tenho minha própria equipamento, assim, né? Não é um equipamento de primeira linha, mas também não é um equipamento de última geração, assim. Então, é um básico razoável, assim, dá pra
fazer. No meio termo, né?
Isso. Dá pra fazer o filme, é bom filme.
Quem você falou, né? Os caras perguntaram seu equipamento, mas não perguntam qual é a ideia, né? Qual é a visão, isso, né? Que adianta ter o equipamento e você não tem a visão, né?
Uhum.
Alberto, você participou da elaboração, né, do especial da Rede Globo, Falas da Terra. Você poderia falar um pouco sobre como aconteceu, como foi o processo, né? E o que você achou do produto final? Você gostou? Se ficou satisfeito? Conta pra gente.
É muito difícil, né, você falar numa grande produção, né? Principalmente é a Globo, né? Eu fiquei super feliz, assim, porque é a primeira vez, assim, acho que é pela primeira vez da história, uma televisão brasileira, uma grande TV, né, chamaram assim, as pessoas para poder construir o outro olhar, um novo olhar, né, sobre a população indígena, sobre os povos indígenas. Então, eu mais outros amigos assim, que participaram dessa coautoria, né, desde o começo, assim, então foi muito bom. E a gente foi escolhendo as próprias personagens entre eles e a gente, né? Então, tipo assim, eles traziam um personagem, a gente debatia esse personagem. Então, tipo assim, foi bonito, porque eles começaram a nós ouvir também, né? Pra poder fazer um bom trabalho, assim. Não é contar o olhar deles. Então, eu contar o olhar coletivo entre os povos e as comunidades indígenas e os diretores não indígenas, né? Mas eu acho que foi muito bonito, né? E vale a pena, assim. Acho que eles conseguiram trazer essa força, né? A voz de cada personagem, de cada liderança, de cada pessoa, de cada povo que foram escolhidos, trazer o pensamento, né? Como uma pessoa pensa sobre esse mundo e por que a gente defende esse mundo, né? E por que a gente defende o nosso território, o nosso lugar, né? Eu acho que pela primeira vez uma televisão brasileira contaram a visão. O que, na verdade, as comunidades indígenas querem contar, né? Então, acho que isso me deixou muito, muito feliz, assim, de poder participar nas falas da terra, né? Porque eu não esperava tanto isso, né? Porque a gente sabe que as grandes mídias sempre vêm e querem contar outra versão, né? Então, e dessa vez, eles contaram essa versão do olhar, né? Do olhar coletivo, né? De que maneira a gente pode transcrever, repassar essa mensagem, né? Para a sociedade entender, né? Por que as comunidades indígenas lutam pelo território. Acho que isso foi uma potência, né? E acho que isso deveria ser trabalhado nas escolas, assim, tanto nas universidades, né, e outras instituições, assim, que mostra o real que a gente vive hoje em dia, né? Não é aquela imagem do índio caricatura do passado, assim. Acho que é isso. Eu fiquei muito feliz, assim, de poder fazer parte desse trabalho da Globo, assim.
Foi muito bom. Parabéns aí pelo trabalho. Ficou muito bom. Que venham outros, né?
Tomara, né?
Com certeza.
É porque a imagem do indígena é passado para nós na escola do homem branco, né? Como uma imagem caricata mesmo, né?
Uhum.
No entanto, até hoje se diz Dia do Índio, é, né? A gente tem que ter mais desses filmes, dessas superproduções, e seu trabalho também é lindo. Minha filha assistiu comigo, minha filha de 12 anos assistiu comigo Falas da Terra, e ela amou, e é legal que essa geração assista, né? Porque ela passa pra frente.
Isso. E eu trabalho muito isso, nessa questão do desse momento, desse viver de hoje, assim, né? Porque, principalmente, os jovens, né? Eles têm essas cabeças abertas ainda. Não é que a gente já aqui já ficamos presos já numa coisa que a gente, às vezes, mesmo que a gente entende, mas a gente não quer sair daquele do preso, né? da nossa mente, assim. E o jovem, quando eles assistem, ele mesmo vai debatendo, ele vai falar, pô, o índio não vive mais assim. Aí outro fala, não, meu pai, não, eu conheço indígena que não vive assim, que fala sobre isso. Então, e aí isso é legal, porque as crianças, trabalhar a cabeça, a mente das crianças, e é uma... como se você plantasse uma semente, né? Porque essa semente, ela vai replantando essa semente para as outras crianças, para poder ver e enxergar, né, futuramente, para ter essa outra visão, né? Então, e eu acredito muito nas crianças, assim, porque as crianças que é o nosso futuro, né? Tanto na aldeia, tanto na cidade, né? Então, acho que... E é isso. Então, acho que o mundo precisa conhecer. Por exemplo, Na Europa, por exemplo, quem as pessoas conhecem é aqui só. Os grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e outros capitais, mas acho que só um... vive só um povo. Mas dentro do nosso país, eles não sabem que existem vários povos diferentes, que falam língua diferente, né? E que vivem uma maneira de ver o mundo diferente e a cultura diferente, né? Então, tipo assim, então o Guarani não vive como Xokren, Xokren não vive como Xinguano, o Xinguano não vive como Xavante. Então essas pessoas não entendem, eles acham que existe um povo só no Brasil e ponto final. E aí, mas quando vê que acontece, você levar um filme, por exemplo, em outros lugares, seu filme passa, as pessoas param e tipo, pô, existe mesmo isso no Brasil, né? Tipo assim, eles ficam se perguntando. Então eles perguntam, né, por quê? E como que a gente pode ver isso? Como que a gente pode acessar isso, né? Então, tipo assim, porque eles veem uma cultura diferente, uma cultura muito rica, né? Então, e acho que o filme tem o poder, né, de transmitir também ao mesmo tempo essa beleza de uma comunidade, mas também ao mesmo tempo de fazer outros mundos entender, né, de que maneira você pensa ao fazer o filme. Então eu acho que fazer o filme e ele é muito bonito, mas também eu muito, principalmente para as comunidades indígenas, os jovens, assim, é muito perigoso também, né? Por que que eu falo perigoso nesse fazer o cinema? Porque muitas das vezes os projetos grandes vão até a aldeia. Ele não ensina a ser independente, né? Ele sempre ensina a ser dependente daquele projeto. Então, tipo assim, então, o jovem tem essa mente fraca, vai, fica pensando, pô, e aquele projeto faz o jovem viajar para fora da aldeia, para outros países, e apresentar o filme, voltar... E aquele sucesso entra no mundo do jovem. E aí, então, esse sucesso fala assim, pô, eu tô fazendo isso, tô via... E o jovem pensa que parece que aquele projeto nunca é interminável. E quando termina o projeto, acaba o projeto, aquela pessoa que estava no território, ele sai do território e volta para o seu lugar. Então, e aí o jovem fica na aldeia e faz o filme, mas não sabe montar, não sabe finalizar, não sabe, porque não tem dinheiro para poder pagar para montar ou para finalizar o filme. Então, esse jovem acaba adoecendo espiritualmente. E acaba, às vezes, perdendo até a vida, né? Por não conseguir mais fazer o sucesso como fazia antes. Então, e é muito perigoso isso. Então, eu conheci alguns amigos, assim, os parentes que chegaram a se matar, assim, né? Então, e aí algumas pessoas foram curadas de novo na casa de rezas, mas, velho, teve esse trabalho de curar de novo o espírito do jovem, né? Então, e é isso, eu luto muito isso também quando tem esses projetos, né? Pô, eu falo, quando as pessoas me chamam, se falam, pô, tem esse projeto, então se for para trabalhar o correto, eu trabalho, senão eu não posso trabalhar, por quê? Eu me preocupo com jovens. Porque eu, Alberto, eu sei o mundo, eu sei o caminho, eu consigo viver entre esses dois mundos, esse universo. Mas o jovem que não tenha muita essa conexão fora da aldeia e viver esses dois mundos, eles acham que, pô, se entrar nesse mundo do cinema, as pessoas fazendo tudo para ele, ele vai conseguir voar, mas ele consegue voar. Mas aí, tipo assim, de repente, quando acaba o projeto, parece que você corta a asa. E é tipo assim, o jovem cai de novo da vida real. E aí, o fracasso do sucesso. Então, hoje, eu trabalho muito essa questão também no cinema. Às vezes, cinema é perigoso. No cinema, também, acaba matando sonhos.
Ô, Alberto, queria fazer uma pergunta, saindo um pouco da área do cinema, falando que sobre o que a gente falou, você é professor de Guarani, né? E no início você disse que existem vários troncos, né, do idioma Guarani, né? No Brasil, né, a gente tem escolas indígenas que adotam uma educação bilíngue, né? As crianças são alfabetizadas no idioma delas e no idioma português, né? E isso é apresentado como um ensino intercultural, né? Existem algumas pessoas que criticam essa ideia, na verdade essa noção de que ela, na verdade, ela acontece de uma forma unilateral. porque os estudantes indígenas aprendem português, mas os estudantes não indígenas não aprendem o idioma indígena. Como é que você enxerga isso? Como é que você pensa? O que você pensa sobre isso? Que, por exemplo, atualmente tem uma proposta para a inclusão do ensino de Libras como parte do currículo escolar nacional. Você acha que o idioma guarani poderia seguir o mesmo caminho? O que você pensa sobre isso?
Bom, eu acho que isso depende da região, né? Depende do estado, né? Porque o povo guarani é um povo que domina o litoral, né? Então, entre região sul a sudeste. E é muito interessante para a gente ver a Mato Grosso do Sul, a fronteira do Brasil e do Paraguai, os parentes sofrem muito, sofrem violência, né? Sofrem ataque, e os lideranças são perseguidos. Né? Mas em Itacuru, o município de Itacuru e o município de Paranhos são bilíngues. A escola não indígena é bilíngue. Então, tipo assim, então, os filhos não indígenas passam a estudar o Guarani dentro da escola. E o município contrata um professor da aldeia para dar o ensino de diferenciados dentro da escola não indígena. Então, ó, muito bonito. E por exemplo, tem a primeira universidade indígena do país, ela está implantada num território, num lugar onde eu nasci, na aldeia Porto Lindo. Então, tem uma universidade lá agora, dentro da aldeia, que atende vários cursos assim, de graduação. E isso é um começo, né, que faz as pessoas trabalhar, se entender também, né? E as pessoas se deslocam até a aldeia para estudar, né? Tipo assim, quem quiser estudar pedagogia, vai até a aldeia. Então, a universidade, ele abre não só para os indígenas, mas para o filho não indígena também, para se deslocar até a aldeia para cursar a graduação, assim. Então, acho muito, muito rico isso, né, de... E, ao mesmo tempo, a partir do momento que a pessoa se desloca lá, ele tem que passar a entender realmente o que é uma cultura que se vive ali e por que ela tem que ser respeitada. Né? Então, acho que, por exemplo, a UF, por exemplo, eu dava aula assim, no curso de letras, aí, por extensão. E aí depois comecei a lutar que o Guarani tem que fazer parte do mesmo currículo de grade dentro de letras, daquele curso de tanto para as pessoas que oferecem, né? Por exemplo, tem inglês, francês, espanhol, tem latim, né? Então, o latim que é completamente uma língua morta. E aí, tipo assim, eu falei, pô, por que não o Guarani? A gente implantar o Guarani ali, porque o Guarani, ele, a gente, pô, território aqui, o Guarani vive no estado do Rio, o Guarani domina o litoral. Por que não estudar uma língua indígena? Mesmo que você não vai falar o Guarani, mas você vai passar a entender o que realmente o povo Guarani, como o Guarani pensa sobre a vida, né? Por que a palavra tem um poder, porque a língua, ele tem um poder da palavra, de você sentir esse o silêncio, entender esse mundo, né? E aí eu fui conquistando isso através das reuniões, assim. Hoje, tem um curso implantado dentro da Letras, ali no Prolen, da Universidade Federal Fluminense. Então, hoje tem dois professores guarani dando aula lá. Esse ano eu ia dar de novo, mas como tem uns projetos, não consegui retornar, assim. Mas eu sempre acompanho nesse curso. Então, eu acho muito bonito isso, né, de poder entender as pessoas praticar esse curso, né? Então, a educação escolar indígena, ela é... Você tem que saber entender, né, como trabalhar essa interdisciplinaridade, né? De trabalhar dentro do território, dentro da educação escolar, né? Porque existe dois educação, né? Então, educação escolar indígena e educação indígena. Então, você tem que saber trabalhar essas duas educação dentro de uma sala de aula para você poder contemplar esse pensamento das comunidades e os pensamentos da teoria que vem de fora. Então, por exemplo, só uma ideia. Minha filha agora passou em duas universidades. Então, passou na UF e passou na UERJ. Ela escolheu a UERJ. E ela foi alfabetizada em Guarani. Ela não foi alfabetizada em português. Então, ela começou a ler em Guarani. E aí não fez a leitura. Porque quando você alfabetiza uma criança em outra língua, você... Completamente você está fazendo renascer aquela criança de novo para poder a criança entender essa outra língua, como se você derrubasse de uma paraquedas para outro mundo, então é para outra língua. Então, e aí você acaba sendo, matando a língua da criança, né? De um povo. E isso acontece muito, né? E esse, como diz o grande professor Bessa, que é o pau da gogia, né? Esse pau da gogia, ele acontece muito e deixa muito, silencia muito a língua indígena, ele silencia muito o saber, né? Que ele não trabalha, separa muito esse saber de um povo, né? Da escola, assim. Então, ao mesmo tempo, quem quer colocar um saber que vem de fora, nem do Brasil, mas também de exterior, assim. Então, quer colocar, quer implantar como se implantasse um chip na cabeça de criança para poder sair já lendo tudo isso. Então, é uma coisa muito difícil, né, se debater uma educação escolar indígena, assim, neste país que a gente vive, né, que não respeita o modo de viver de cada população, assim.
Eu assisti um filme, o Em Busca do Saber, e eu fiquei curioso que você falasse um pouquinho como é que essa busca da cultura tararinha, a busca e a passagem do saber, como é que é isso? Pode falar um pouquinho pra gente?
Como eu falo, assim, a sabedoria, ela é repassada na oralidade, né? Na casa de reza, através dos cantos, né? E através da observação. Principalmente o Guarani, ele não vai ensinar o filho dele a falar assim: meu filho, você tem que fazer isso, aquilo. Não, as crianças observam, né? Os velhos, eu aprendi observando, eu aprendi acompanhando os meus pais, aprendi acompanhando os mais velhos na aldeia, né? Essa observação de como é esse, como que tá fazendo aquele. Então, a criança na aldeia, ele é muito observador, né? E ele vai praticando também, né? Vamos supor que eu não fui ensinado a fazer o artesanato, mas eu aprendi a fazer o artesanato através do olhar, né? Através de como a pessoa vai fazendo. E os mais velhos aconselham muito de manhã cedo e ao anoitecer na casa de reza, então, de como você tem que viver, né? Você respeitando o sonho, você respeitando as mais velhas, você respeitando o tempo, né? Você tem que respeitar cada espiritualidade que envolve dentro do seu mundo Guarani, por exemplo. Você tem que saber de que época que não se deve ir caçar, que época você não se deve ir na mata cortar madeira, né? E o que você precisa conversar ou pedir licença para cortar aquilo? Por que você tem que cortar? Então, tudo isso eles estão te repassando e, ao mesmo tempo, também você vai observando, entendendo, né? Por que você precisa fazer aquilo? Então, essa oralidade, ela é repassada através dessa reza, dessas casas de reza, né? Então, desse viver coletivo dentro do próprio território, dentro da própria aldeia. E essa busca do som, essa busca da visão, né? Que eles falam assim, muito dessa busca de conhecimento, né? Isso a pessoa faz quando ele quer ser se descobrir, né? Tipo assim. Então, essa busca nem todo mundo faz na aldeia, porque você tem que ficar numa floresta, acho que 4 dias, né? Primeiro, porque cada ano acontece. Nem todas as aldeias fazem isso, mas lá em Santa Catarina as comunidades fazem isso para poder entender, né? E realmente quem é ele, na verdade. Então, eles vão. Vai ficar 4 semanas, né? 4 dias no primeiro ano. Eu acho que no segundo ano você fica 7 dias, parece. E aí no terceiro ano é 9 dias. E aí acho que o último é 13. 13 dias você tem que viver na floresta sozinho para poder você começar a fazer essa busca de ser um rezador, né? Se você vai ser um rezador ou não. Então essas coisas tudo, né? Até mesmo para você se conhecer, né? Para você ver, né? Até que ponto realmente você também se conhece, né? Então, e é isso, acho que a espiritualidade é muita coisa, se for para conversar sobre essa questão da espiritualidade, principalmente no mundo guarani.
Onde as pessoas podem assistir seus filmes, tudo mais, informar sobre você, inclusive?
Eu tenho o meu canal, que é Alberto Alves, mas ali a maioria são as curtas que tenho, né, lá, as longas mesmo tem no meu canal, mas assim, mandando mensagem, eu mando para as pessoas. Até o final do ano eu vou liberar as duas longas, né? Os Guardiões da Memória e O Último Sonho no meu canal, assim. Então, por enquanto ele tá escrito, porque eu tô escrevendo sobre eles, assim, também analisando meus próprios filmes. E ele vai estar no Itaú Cultural Play também. Tipo assim, daqui a pouco o Itaú vai começar a divulgar. E acabei, recentemente agora, o Museu do Índio tá lançando 10 episódios que eu fiz curtinha de cada história curta, contando de como você pode narrar em um minuto. Como se fosse Minuto Lumière, assim. Eu fiz, tá no canal do Museu do Índio. Agora, neste momento, eles estão lançando esse episódio. Acho que já lançaram até 4, daqui é o que próximo vai lançar o 5, aí 6, até 10, né? Tá no canal do Museu do Índio.
Aberto. Todos os tipos de arte, geralmente existe uma tendência em categorizar as obras, né? Normalmente seus filmes são denominados como documentários. Você entende que essa denominação é o suficiente para uma pessoa que não conhece seu trabalho ou nunca viu seus filmes, tem alguma ideia sobre o que eles são ou como eles são, como foram feitos, como foi trabalhado, produzido, né? Você usaria uma denominação diferente?
Eu não sei.
De alguma outra forma?
Eu não sei. Assim, acho que documentário ele não tem como você dizer assim, não tem como você mudar assim, de uma hora para outra e dizer assim, não vou chamar mais um documentário de geográfico. Então, como já é conhecido isso, acho que, e aí as pessoas vão assistindo esses filmes, vai, se quiser entender mais, vai em busca, né? Acho que é isso, né? Você tem que buscar se você quiser entender mais. Porque sobre o filme ou sobre esse autor que fez o filme, né? Então acho que, e é isso, acho que para você entender melhor, assim, eu não posso dizer assim que esse não é um documentário, né? Acho que para mim é difícil falar assim que não é um filme etnográfico, né? Mas assim, a ideia é assim, que as pessoas quiserem conhecer mesmo mais, assim, a gente vai trocando essas ideias, né? Falando desses processos, de como foi feito, né? Por quê, né? E qual imagem que é usada, qual imagem que não se deve ser utilizada. Então, tudo isso.
Às vezes as pessoas têm uma ideia, né, em relação ao documentário, né? Que documentário não é filme. A pessoa fala, esse é um filme ou um documentário?
Vendo os teus filmes, percebi um tom bem didático, né? Isso é proposital? É uma consequência ou tem nada a ver?
Cara, eu não sei. Quando eu faço filme, assim, eu não sei de onde que eu trago essas ideias, né? Então, é tipo assim, quando eu tô fazendo um filme, parece que as coisas, tipo assim, como se fosse uma luz aparece, né? Que eu devo colocá-lo, né? Então, e quando eu tô aqui, assim, eu não tenho ideia como é que eu poderia ter feito aquele filme. Então, eu acho que, eu não sei como eu dominaria isso e te dizeria isso nessas metáforas de linguagem que eu trago para dentro de um filme. Porque quando eu tô filmando, por exemplo, eu tento mergulhar esses dois mundos, né? De viver, de entender mesmo essa questão da espiritualidade, assim. Como se a câmera, como se fosse um chucalho, né? Como se fosse um petanguá, né? Que é o cachimbo. Como se você mergulhasse espiritualmente mesmo para poder buscar essa força, né? Então, acho que é isso. E quando eu tô aqui assim, não consigo pensar, eu tenho que fazer essa forma para poder fazer outras pessoas entender o que é um filme, o que é um saber, né? Então, até eu, às vezes, eu me pergunto isso. Como é que eu consegui fazer aquilo sem ter esse roteiro, né? Porque eu faço filme sem roteiro, assim. Tipo assim, eu só, a ideia do título, dali eu vou em busca de fazer o filme.
Você nota alguma diferença, assim, na recepção, na forma com que os não indígenas reagem em relação aos indígenas? Reagem em relação aos seus filmes?
Eu acho que não, eu não sei, né? Até agora nunca ninguém me falou. É só nesse filme, A Origem da Alma, que uma vez num festival, uma senhora que talvez nunca foi no cinema participar um cinema e ver um filme indígena, estava passando ali, né, no filme, as casinhas, assim, de pau a pique, né, e as crianças brincando na terra, na chuva, assim. E aí, tipo assim, ela me fez uma pergunta, falou assim, pô, eles vivem assim mesmo, coitado, eles são muito pobres, né? As crianças ficam muito sujos, né? Como é que vocês veem? O que, que você pode fazer isso pra poder melhorar, né? E aí eu respondi pra ela, assim, que para os Guarani não é importante, não é o bem material. Importante é o bem viver daquele lugar, né? Você precisa ter essa conexão de com a terra, né? Com o seu corpo, com a espiritualidade, né? Pra você ter esse momento de viver o coletivo ali, né? Então, e a casa, ele é só apenas só pra se esconder da chuva, pra poder você dormir ali, né? Isso para os Guarani não é interessante você viver em uma mansão, sabe? Então, para os Guarani não é importante. Importante ter aquela chuva que cai na aldeia que traz alegria, traz a esperança, né? A chuva que cai na cidade é diferente, que traz a doença, né? Então, tipo assim, você vê. Se choveu, as pessoas chamam assim, a filha vem para dentro de casa, você vai se molhar. E aí, tipo assim, na aldeia não. Na aldeia as crianças são livres para brincar, né, pra pular. Tem um filme que eu fiz que chama assim, o comecinho já é Cidade e Aldeia. No começo do filme eu comecei as crianças se sujando, brincando, né, e tal, e tudo isso. Mas isso é não é uma chuva que traz doença, uma chuva de alegria, de esperança, né, que vai nascer as plantas que você plantou, que vai nascer uma, que vai florir aquilo que está no seu lugar, no seu espaço. E a gente sabe qual que é a chuva que está trazendo doença. Tipo assim, é aquilo, a chuva que está trazendo doença, as pessoas fazem as crianças não poder brincar, não deixam as crianças brincar na chuva. Né? Então, tem tudo isso. Você tem que entender seu fenômeno, essa natureza, né, onde você vive. Assim.
Seus filmes trazem uma mensagem muito bonita para a gente sobre viver em comunhão com a natureza, né? Extrair dela somente o necessário para a sobrevivência.
A gente vai encaminhando já para o final. Acredito que você deve estar cansada aí. Fazer só mais uma última pergunta aí para poder te liberar. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre se você acha importante que o cinema indígena tenha mais reconhecimento pelo público em geral. Por exemplo, se você acha que seria interessante que passassem mais filmes indígenas, por exemplo, nos circuitos comerciais dos cinemas mesmo, não só passar em mostras e festivais, que é uma coisa muito mais pontual, né? Ou então até, por exemplo, um serviço de streaming, por que não? Por exemplo, o programa que você fez pra Globo, ele tá no streaming da Globoplay, por exemplo, né? Qual é a sua opinião sobre isso?
Acho que isso ia ser muito legal, né? Se passasse. A gente tá lutando muito pra isso que aconteça, né? Que o nosso cinema seja que alcance cada vez mais, né? Tanto esses grandes televisão, grandes festivais de cinema, né? E a gente vem lutando pra isso, para que nosso cinema seja reconhecido como cinema brasileiro, como cinema qualquer um que faz o cinema, né? E é muito interessante, né? O cinema, às vezes, o cinema indígena é melhor que o cinema brasileiro, né? Que as pessoas falam, assim, tipo assim. Então, você vê. Por exemplo, no estado de Goiás, no estado de Mato Grosso, quem ganha é o cinema indígena. Assim, todos os filmes que é feito, é conhecido, é cinema indígena, ganha todos os circuitos de lá, assim. Então, muitas das vezes, as pessoas têm essas políticas, né? E dentro dessa questão de colocar esses grandes comerciais, assim, é uma política. Tipo assim, então o cinema ele é muito fechado ainda. Cinema brasileiro, né? Cinema é de elite ainda. Não tem ainda essa questão de dizer assim, pô, a gente vamos procurar, né, trazer essa questão, esses filmes indígenas para dentro dos grandes comerciais, né? Então, tipo assim, porque às vezes, por não gostar de indígena, já, tipo assim, então não vamos fazer isso, né? Não vamos deixar muito, senão eles acabam. Porque o cinema, as pessoas têm medo, assim, do nosso cinema, né? Porque o cinema indígena, ele sempre acaba ganhando as pessoas que não faz um bom filme. Como a gente estava conversando no começo, assim. Porque as pessoas que fazem cinema brasileiro, eles não traz essas mensagens, né? Dentro de um documentário, dentro de um tango. Não traz aquela mensagem real, mensagem linguagem que te aprisiona para você querer sentir aquilo, né? E o cinema indígena, ele traz, assim, por exemplo, agora, por exemplo, esses dois filmes longa que eu tô, vou tentar vender o filme. E aí eu falo muito, né? É muito mais fácil você vender o filme para fora do país do que aqui no Brasil. Por exemplo, O Último Sonho, eu ganhei primeiro lugar em Docs Lisboa, num festival que não é um festival de cinema indígena. Um festival reconhecidíssimo na Europa, assim, tipo assim, igual o cinema de Brasília. E aí, meu filme passou no, na televisão de Portugal. Então é muito mais fácil você vender filme lá do que aqui. E outra coisa, assim, tipo assim, é muito mais fácil você distribuir lá fora. Por exemplo, agora o filme meu vai passar, os dois filmes, O Sonho de Fogo e o A Origem da Alma, vai passar na Inglaterra. E aí, tipo assim, o filme já passou aí na Finlândia, já passou no Canadá, nos Estados Unidos. Então, tipo assim, parece que é muito mais fácil você pra fora do que aqui, assim, aqui no Brasil. Porque o Brasil, ele ainda é um cinema muito de elite. Não quer abrir essa porta de trazer esse outro olhar pra dentro dos cinemas mesmo. E pra dentro de televisão, assim.
É, não querem uma concorrência, né?
Isso.
É, querem continuar exatamente no establishment como está, né?
Uhum.
Mantendo exatamente aquilo que a gente estava falando, a questão do equipamento, né? Não adianta nada ter uma produção com grandes equipamentos, um monte de gente, se não tem o conteúdo, né? Não tem uma coisa inovadora, né? Acaba sempre fazendo sempre a mesma coisa, né? Como você falou, o seu cinema, né? E o cinema de outro também é mais inovador, tá trazendo uma coisa realmente nova, inovando, né? Como você falou, não só para o cinema indígena, mas para o próprio cinema brasileiro, né? Como um todo. Mas é isso. Eu queria agradecer aí, Alberto. Muito obrigado mesmo aí pela sua disponibilidade, poder estar aqui falando com a gente. Agradeço bastante aí pelo seu tempo. Fale suas considerações finais e fala aí seus contatos aí, quem quiser entrar em contato, quem quiser ver lá com as redes dos seus trabalhos.
Ah, eu acho que eu só tenho a agradecer. Acho que é legal, né, conversar um pouco assim. É importante, né, a gente falar um pouco do modo como a gente pensa sobre o filme, fazer o filme, né? Então, fazer o cinema. Isso é importante. E ao mesmo tempo eu fico super feliz, né? A gente. E rever você, assim, na verdade, porque, pô, a gente começou a estudar muito pouco tempo, né? E aí veio essa pandemia, e aí então cada um foi. A gente vai fazendo online e acaba a gente não tendo essa muita troca, né, dentro de uma universidade, assim. Acho que isso afetou bastante também, mas é isso, a vida é assim. Só tenho que agradecer mesmo, assim, essa conversa, né, foi demais, assim, muito bom.
Ah, só pra terminar também uma coisa que eu te pedi também. Acredito, assim, que muitas pessoas que estão ouvindo esse programa, a gravação, né, no caso, né, talvez elas não tenham tido contato ainda com seus filmes ou até com outros cineastas indígenas, né? Não sei se você quiser citar outros cineastas, outras obras que você ache pertinente ou interessante para quem quiser conhecer melhor o cinema indígena em geral.
Ah, eu acho que, tipo assim, o cinema, o que eu conheço mais é eles. Não tem muito, por exemplo, tem o Takumã, né, que é o do Xingu, tem o Divino Serewahu, que é Xavante, tem o Kamikiá, que ele é Kayapó. E aí tem as meninas, né, tem a Graciele, tem a Olinda, a Tupinambá, a Graciele Guarani. Tem os parentes lá do sul, né, Ariel Ortega, Patrícia Ferreira, Tiapu, né. E o que eu mais conheço, assim, então tem os outros, né, mas o que eu mais conheço são essas pessoas, né, que fazem o filme. Ah, tem Mato Grosso do Sul, tem uma Escuri também, né, que são os meninos, assim, também, tem uma associação lá que produz o filme também, e acho que, e é isso, não sei outras pessoas que eu possa dizer, assim, as pessoas também têm vídeo nas aldeias, mas já é outro é outro núcleo de fazer o filme deles, assim, então, eu acho que, e é isso, acho que é legal, assim, ter os parentes produzindo o filme, assim, mas deve ter outros parentes, né, eu já ouvi falar vários, alguns meninos estão vindo, fazendo, né, e isso nos deixa felizes, assim, né? Poder saber que tem as pessoas fazendo um filme, começando a fazer, né? Sabemos que isso vai ser levado para frente.
Beto, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Seus filmes passam para um povo branco, né? Sua cultura, origens e tudo mais. Sim, eu fiquei muito empolgada quando o Luciano indicou seu nome, né, para a gente fazer, porque o nosso objetivo aqui é dar voz à cultura, né, de uma forma geral, principalmente a cultura independente. Então eu agradeço demais. Não tem palavra. Já sou uma fã, já, hein? Muito obrigada, viu? Eu vou falar só o contato aqui do nosso podcast Elementar. Estamos em todas as redes sociais, todas as redes, assim, Twitter, estamos no Instagram, também estamos no Facebook, né? Você pode achar a gente no Instagram como @podealimentar. É isso. Eu sou uma desenhista amadora, então eu tenho um Instagram também, né, de desenhos. É pequenininho, mas ilustra.meninooliva. Também tô lá no TikTok, mas só com vídeo de desenho. Não consigo fazer aquelas dancinhas, não.
Mais uma vez, agradecer pela entrevista aí. Pô, pela aula aqui sobre cinema, falando um pouco da cultura guarani aqui, foi bem bacana. Só falar um pouco da rede de podcast que o Elementar faz parte, que é a rede Podcasts Unidos. Também é uma rede de podcasts independente. Então tem bastante coisa lá, é só procurar no @podcastsunidos. E o Elementar também faz parte do site Bookstime Brasil. Entrem lá no site bookstimebrasil.com, que além do Elementar tem vários outros podcasts bem bacanas também. E é isso.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da entrevista. Só para terminar aqui, já que o pessoal tá falando aí de seus contatos, falar que eu também faço uns filmes independentes aí, não à altura dos filmes do Alberto, mas quem tiver interesse, dá uma olhada lá no YouTube. Meu nome é Luciano Bugarin, Bugarin de nariz. E é isso aí. Muito obrigado, Alberto. Espero boa sorte aí com o seu novo filme que você tá filmando. Esperamos ver mais filmes aí. E é isso aí. Valeu, um abraço aí.
Valeu, gente. Tchau, tchau.
Valeu.
Tchau, tchau. Muito obrigada, gente.